Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet e Regale Cozinha.
Olá galera, começando mais um Telecast, Telecast que vai falar sobre a derrota do Náutico para o Sampaio Correia por 4-3 lá em São Luís. Eu, Rafa Brasileiro, estou aqui com João de Andrade Neto e Cabral Neto, ou seja, o... Eu não sou
a família Neto.
É a família Neto, eu não sou avô de ninguém, até porque eu sou mais novo desse podcast inteiro, tá? Não só desse núcleo aqui que tá hoje. E João tem um recado para dar no começo logo, né, João? Ou você já quer mandar o recado e começar seu comentário?
Não, pô, o recado era brincadeira, eu vou falar isso aqui não.
Então tá certo.
Se for um recado que eu falei no grupo do WhatsApp. Não, o recado era.
Não, primeiro recado. Bah, continue.
Fora um, depois era primeiramente fora um, segundamente fora outro, mas tudo bem. O primeiramente era fora Tênis, o segundo a torcida do Náutico entenda aí como quiser.
Bom, mas a partida o time saiu na frente, sofreu empate, depois botou desão de novo. Eu não pude ver. Vou ter que mandar aqui um abraço por trás pra galera lá da NET Operadora, certo? Porque eu tentei ver o jogo, meu pai veio até aqui pra casa ontem tentando ver o jogo também. A gente não pôde porque a NET não permitiu. Mas pelo que eu vi dos lances aqui depois e vocês me contaram, meus amigos, a situação do Náutico tá bem complicada agora, né?
Tá, eu queria começar porque eu vou lançar um desafio pra Cabral. Porque assim, Cabral vai analisar taticamente esse jogo. Eu não tenho condições de analisar taticamente esse jogo não, porque eu acho que foi uma derrota que não teve nada a ver com tática. Não teve nada a ver com estratégia de jogo, nada. Foi uma coisa das mais absurdas que eu vi. Uma das derrotas mais absurdas que eu vi em pouco tempo, assim. Porque Galo, para esse jogo, fez 6 mudanças, algumas inexplicáveis, porque eu não entendo, por exemplo, Júlio César sai do time. Não tem justificativa, por mais que eu não seja fã de Júlio César, mas assim, não tem muita justificativa tirar Júlio César, tirar João Anias e tal. Mas aí ele fez 6 mudanças. Entre elas, improvisou o Rainer, aquela... Mas enfim. O Náutico saiu na frente, colocou 1-0 pro Vinícius, um golaço, fora da área. Mas, naquele momento, a vantagem do Náutico no placar não se devia às 6 mudanças. Se devia, na minha opinião, à fragilidade do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa empatou, no segundo tempo o Náutico fez 2-1 novamente com o Vinícius. E aí o jogo tava tão tranquilo que eu tava aqui em casa conversando com Priscila, de boa, vendo um jogo assim, sem dar tanta importância, porque o jogo tava realmente tranquilo. E aí acontece uma coisa, um fato, que aí muda qualquer configuração de qualquer análise. E por isso que eu tô desafiando o Cabral. Porque o que aconteceu? Em 4 minutos, que o Náutico teve 3 gols do Lanterna em 4 minutos, sendo ele 2 de pênalti, os dois, na minha opinião, foram pênalti, o segundo absurdo de... O do zagueiro, o Adalberto, nem se comenta, mas o primeiro também achei pênalti, o pênalti de Gersonense, se eu não me engano. E aí, assim, em 3 minutos, em 4 minutos, você leva 3 gols do Lanterna, não tem explicação. Assim, não tem nada dentro de campo, estaticamente, que você analise que explique isso, porque ali o jogo terminou. Na minha opinião, porque é uma coisa tão absurda, Rafa, o que aconteceu, uma derrota tão absurda. É você entregar uma vitória e transformar em derrota, assim, de uma forma inexplicável, que dá margem, inclusive, a interpretações. Porque existem, eu sempre defendo a tese que no futebol existem derrotas e derrotas. Existem derrotas normais e existem derrotas que tem que mudar alguma coisa dentro do clube, dentro do time. Eu lembro ano passado que o Náutico levou de 5-0 da Luverdense, que a gente gravou também um telecast, um podcast, e eu disse, naquele momento... que aquela derrota não podia passar impune. É um tipo de derrota que não se passa em branco. Se toma uma derrota dessa, volta para casa como uma derrota normal. E naquele momento eu defendi a saída de Lisco, por conta da derrota como foi. E esse jogo, a derrota como foi se desenhada, eu não estou dizendo que é, mas que parece. Parece que houve um certo desleixo. Mas é até uma palavra mais leve, desleixo do grupo do
Náutico
pra perder o jogo. Porque, tanto é que no tempo que o Náutico fez 4-2, o Náutico ainda conseguiu fazer 4-3. Eu até tuitei isso, que é o gol que faz somente a raiva do torcedor do Náutico, porque mostra que, olha como esse jogo era fácil. A gente perdeu, mas olha como esse jogo era fácil. Porque Essas seis mudanças que Galo promoveu é uma coisa que, como falei antes, não tem explicação de assim, Júlio César sair do time, não tem para entrar Rodolfo, eu realmente não consigo entender o motivo. E aí entra informações extracampo, de ambiente do grupo que não está muito bom, que Galo já se desentendeu com os jogadores, que Galo já perdeu o grupo. E aí, no momento que o treinador perde o grupo, é difícil você... E a diretoria do Náutico, que é uma diretoria completamente omissa, que entregou a chave do clube a Galo e é completamente omissa, é óbvio que isso ia gerar uma merda lá na frente, de alguma forma. E aí, essa derrota, para mim, é um retrato de que algo tem que ser feito no Náutico, e eu vou dar logo o nome aqui, nesse algo, é a saída de Galo, porque ficou, assim... Eu observando de fora, Rafael pode até falar mais jeito que ele está no dia a dia, mas fica muita impressão que Galo perdeu o comando do grupo, que Galo não tem mais o comando do grupo, e que a derrota de ontem é uma derrota muito estranha. Então, assim, eu acho que se a diretoria do Náutico quiser alguma coisa, fazer alguma coisa nesse campeonato, eu não vejo mais condições de Galo estar à frente desse comando aí, desse comando técnico do Náutico, porque... perdeu a mão, virou a mão, e a derrota de ontem é uma derrota muito pontual e daquela derrota que tem que ser mudada alguma coisa. E por isso que foi na brincadeira no começo, era primeiramente fora Temer, segundamente fora Galo. Né? Então eu passo a bola para Gabriel, para Cabral tentar analisar taticamente esse jogo aí. Tá, vai, Cabral, vai, te vira aí.
Obrigado pelo presente, viu, João? O jogo de sábado, né? Porque não sei exatamente quando é que o torcedor está ouvindo. Tem algumas contradições naquilo que a gente diz e naquilo que acontece. Por que algumas contradições? Porque eu estou com o João, continuo achando muito equivocado o Galo ter trocado seis atletas de um jogo para o outro. Eu não gosto quando um técnico faz mudanças tão radicais na equipe. Isso me passa a impressão que o treinador meio que se perdeu, ou que ele está sendo de alguma forma manipulado, ou exigido mudanças, e ele acabou fazendo essas mudanças não por convicção, mas por pressão. Essa é sempre a impressão que me passa quando o técnico mexe tanto numa equipe assim, de um jogo para o outro, sem necessidade de mexer tanto assim. A impressão que eu tenho é sempre essa. Então, assim, eu acho que o Galo também errou. Também acho que o Júlio César não deveria ter saído da equipe. Acho que o Rafael Pereira deveria ter continuado no time. Não vejo razão para o João Ananias ter saído da equipe. E pelo menos isso. Eu não vou nem falar de Renan e de Hugo, porque aí pode ser uma questão física de fato. Mas esses três, minimamente esses três, poderiam estar em campo no jogo diante da equipe do Sampaio Corrêa. Mas aí qual é a contradição disso? A contradição disso é que eu não acho que essa quantidade de modificações que ele fez teve interferência direta no resultado da partida ou no desempenho do Náutico. Por que eu não acho? Porque eu acho que o Náutico vem jogando esse futebol há algum tempo já. Essa não foi uma partida fora do comum do Náutico. Não foi um jogo em que o Náutico caiu drasticamente de rendimento. Não foi. O Náutico jogou o mesmo futebol que jogou diversas outras partidas contra diversos outros adversários. E acabou sendo derrotado ontem. Às vezes venceu, às vezes perdeu. Perdeu contra o Sampaio Corrêa, repito, jogando futebol muito parecido com outros dias. Então, assim, não houve, na minha avaliação, tanta interferência assim, apesar de eu achar, repito, muito equivocado de parte do Galo ter feito isso. Qual seria a outra contradição? O Náutico jogou mal, mas poderia ter vencido o jogo. Por que poderia ter vencido o jogo? Porque ele simplesmente enfrentou o adversário mais frágil da Série B. E o Náutico acabou perdendo, de fato, por um apagão inexplicável de 4 minutos. Por um problema que houve, que é diferente daquele apagão da seleção brasileira, daquele 7-1. Mas assim, o jogo estava 2-1 para o Náutico vinha jogando mal, claro que vinha jogando mal, não vinha jogando bem, mas vinha controlando a partida. O Rodolfo não tá... A única defesa que o Rodolfo fez no segundo tempo, antes de tomar o segundo gol do Sampaio Corrêa, foi naquela cobrança de falta, né, que o Sampaio Corrêa teve, o Guilherme bateu, e o Rodolfo fez aquela defesa espalmando para escanteio. Foi a única finalização da equipe do Sampaio Corrêa nos 26 minutos do segundo tempo. Tinha tido poucas oportunidades também, pouquíssimas chances no primeiro tempo, foram praticamente dois chutes a gol no primeiro tempo só, e no segundo tempo só tinha tido um chute numa cobrança de falta. E aí, aos 26 minutos, tem um pênalti. Eu estou com o João, apesar de ter sido um pênalti polêmico, mas acho que foi pênalti. É, aos 26, o Sampaio Corrêa empata. Aos 28, o Sampaio Corrêa vira. Aos 30, faz 4-2. Então, assim, o Náutico acabou jogando mal, mas merecia ter vencido, mas só perdeu porque teve esse problema ali em 4 minutos. Então, é um jogo de muitas contradições. É um jogo de muitos percalços nesse sentido. Taticamente, eu acho que o que fez a diferença para o Sampaio, a favor do Sampaio Corrêa, foi o fato do Flávio Araújo ter colocado o Pimentinha para o lado esquerdo, né, enquanto ele jogava pelo lado direito, ele não estava fazendo diferença. Nos minutos finais do primeiro tempo, ele fez a modificação, botou o Pimentinha para o lado esquerdo e aquilo começou a fazer diferença. Né, o Náutico começou a ter dificuldade para marcar ali, e aí o Pimentinha começou a fazer, fez o primeiro gol, sofreu o segundo pênalti, sofreu o primeiro pênalti, sofreu o segundo pênalti, fez o quarto gol, tudo pelo lado esquerdo, e o Náutico não conseguiu conter. É porque o Joás é um jogador que há muito tempo já o Náutico deveria ter arrumado uma solução na lateral direita, mas não arrumou, e o Náutico acabou sofrendo mais uma vez por aquele setor. Então, assim, taticamente, como o João disse, é difícil, é complicado analisar a partida e tal, sem dúvida que é, mas há algumas questões relevantes que explicam essa derrota do Náutico. Agora, sim, acho até, viu, João, até para acrescentar aquilo que você falou, não é nem discordar não, mas assim, acrescentar até, eu não quero fazer uma defesa de fato velada à demissão do Galo, não quero. Mas imaginando que o Galo vai ser demitido, eu acho que ele não pode ser demitido só porque perdeu o jogo do Sampaio Corrêa, não. Eu acho que ele, se for demitido, ele vai ser demitido pelo conjunto da obra, porque o trabalho inteiro do Galo é ruim até esse momento. Ele pode continuar no Náutico, pode se recuperar, ele tem capacidade para isso, mas esse recorte de trabalho dele, né, do começo da Série B até esse momento, é ruim. E não é ruim só porque perdeu o Sampaio Corrêa. Não é ruim só porque jogou mal contra o Sampaio Corrêa. É ruim porque o Náutico joga mal a maior parte do tempo. É ruim porque o Náutico encontra poucas soluções no jogo. É ruim porque o Náutico não consegue ter variação de jogo, porque o Náutico não consegue ser competitivo, porque o Náutico não tem volume de jogo, porque o Náutico tem dificuldades na recomposição defensiva, porque o Náutico tem dificuldade para sair em velocidade com qualidade. Então, assim, tem vários defeitos do Náutico que não foram apresentados única e exclusivamente no jogo diante do Sampaio Corrêa. O jogo do Sampaio Corrêa foi apenas o resultado de um trabalho mal feito que vem sendo realizado até esse instante. Porque, assim, o elenco do Náutico pode não ser um grande elenco, pode não ser um grande time, mas para a Série B, o Náutico poderia estar jogando muito mais do que está jogando. E não está fazendo porque Galo não está conseguindo.
Ô Cabral, é só essa questão aí, de Galo. Você falou aí de... Eu concordo com você. Não, se for para demitir Galo, não seria por conta desse jogo do Sampaio. Eu acho que esse jogo do Sampaio serve somente como um marco. Um marco, assim. Seria o jogo da demissão. Mas não seria por conta dele apenas. Concordo com tudo que você falou, de que Galo não consegue... O trabalho de Galo realmente no Náutico é ruim. Ele errou em outros jogos, por exemplo, um jogo... Nem muito longe. No jogo contra o Londrina, eu não gostei da escalação. Eu acho que Vinícius é um jogador... que veio para ser titular, então, se ele veio para ser titular, que entre o quanto antes. Aí o Náutico traz jogadores para reforçar o time, e ele no jogo em casa, ele mantém o mesmo time que não vinha dando certo. Porque se o Náutico contrata jogador, é porque o jogador, porque precisa, porque os jogadores que estão jogando não estão dando conta. Aí o Náutico contrata, o jogo joga em casa, e aí o reforço fica no banco. Assim, só pra, alguns errinhos do Náutico, a insistência dele com 4 atacantes, às vezes joga 4 atacantes sem meia, e aí fica um buraco no meio de campo, como foi na derrota contra o Criciúma. Então, assim, existem outros pontos que justificariam uma saída de Galo. Pontos de vista da questão técnica, da questão de trabalho dentro de campo. Mas eu acho que hoje o que pesa mais, na minha opinião, para eu, João, defender uma saída de Galo, mais do que os erros de escalação, de montagem, de tudo isso, eu acho que é o ambiente. Eu acho que, assim, porque na hora que você troca alguns jogadores de linha, ok, você quer dar uma função diferente, você quer dar uma profundidade, você quer reforçar a marcação, ok. Mas é muito estranho a saída do goleiro. Eu acho que a mudança de Júlio César pro Rodolfo, porque goleiro você troca questão de confiança. Goleiro não participa da parte tática do jogo. Goleiro você troca se você confia ou não naquele goleiro. E Júlio César é um jogador, é um dos jogadores mais importantes desse elenco do Náutico,
é um dos líderes do elenco, não por acaso, foi capitão durante várias vezes, em várias oportunidades. E essa saída de Júlio César deixa na... Porque não tem explicação, é isso que eu quero dizer. Deixa na para quem está de fora, para quem está observando de fora, uma rusga, um racha entre Júlio César e Galo. Como também há uma rusga entre Bergson, que Bergson não foi relacionado para esse jogo. Ele depois no Facebook fez uma postagem meio dúbia lá, dá para várias interpretações.
No Instagram, João, Instagram.
No Instagram, né?
Uhum.
Várias interpretações, entre elas, entre as interpretações que você pode dar naquela publicação. Aqui também é mais um jogador que não se está tratando bem com o Galo. E para a vaga de Bergson, por exemplo, o Galo improvisou ontem em Heinen. Assim, foi uma invenção. Eu acho que mais do que a parte tática, técnica, não está funcionando, eu acho que o ambiente já está meio azedo. E na hora que o ambiente está azedo, é difícil você retomar isso. Até porque, repito, a diretoria do Náutico é uma diretoria muito, muito omissa. É uma diretoria que... a minha crítica maior da diretoria do Náutico é uma diretoria que, como não entende... Está passando agora um carro de candidato de...
Ah, mas fique tranquilo que esse inferno não é na cidade toda. Acho que nosso ouvinte, se brincar, tá ouvindo, tem um carro do lado. Não, tá normal. Esse é absurdo.
Eu não voto, não. Passou com fazendo barulho na minha rua, não voto, não. Então, retomando a lei de raciocínio, eu acho que, mais do que a parte tática, eu acho que tem que se ver essa questão do comando. E a diretoria, como a diretoria do Náutico é muito omissa, só se chegou nesse ponto também, porque a diretoria do Náutico não participa, assim, você não vê, é uma diretoria que, dali, quem entende mais futebol é Galo, então você entrega todos os, Galo, faz tudo aí, porque a gente não entende, você entende mais do que a gente, e aí dá no que dá. Né?
Bom, antes da gente seguir aqui no programa, só vou lembrar o pessoal que o Telecast tem um patrocínio do Impact Hub Recife, certo? Nesta semana quem tá gravando no domingo dia 4 de setembro, depois de feriado, dia 8, lá no Impact Hub, às 7h30, vai ter uma jornada bem, bem legal, um encontro bem legal, jornada de empreendedoras, né? Que é o Encontro de Impacto. Vai ser com Gustavo Ramalhacioli, um dos fundadores da Cook Temperos do Mundo. Se você quiser conhecer essa história aí, acessa lá o Facebook do Impact Hub, o site oficial, certo? No Facebook é o Impact Hub Recife. Tem um linkzinho lá para você se inscrever e aprender aí um pouquinho com a história do Gustavo Ramalho e da Cook Temperos do Mundo, que foi convidado dessa edição. Mas já que João falou de clima, de situação do Galo, a gente tá falando tanto do Galo, mas nesse momento, faltando aí...
Rafa, antes disso aí, você que é setorista que está acompanhando do dia a dia do Náutico, eu queria que você também você falasse um pouco o que é que dá para sentir de quem está lá. Se eu estou falando besteira, se há mesmo uma impressão de rusga lá entre o elenco, parte do elenco com o Galo, ou isso não aparenta.
Está estranho assim. Está estranho assim. Vou dar um exemplo assim, que deixou isso bem claro na última semana. Na entrevista coletiva da quinta-feira, Galo falou, só que antes quem falou foi Rafael Pereira. E uma jornalista, Kaline, todo mundo conhece, trabalha com jornalismo esportivo, Kaline Bradley, foi perguntar a Rafael, que achou ele estava com semblante meio sisudo, meio muito mais sério do que o comum, que ele até bem sério, o Rafael Pereira. E assim, ele disse que não estava, brincou na hora, riu, e quando o Kaline foi perguntar a mesma coisa para Galo, a assessoria de imprensa interviu, assim, se meteu dizendo, não tem nada disso não, calma aí. Isso para mim já mostra que tem alguma coisa errada, certo?
A assessoria de imprensa?
No meio da pergunta, já se envolveu na pergunta, eu não concordei muito com a postura, que eu acho que a gente tem o direito de perguntar, e do mesmo modo que o entrevistado tem o direito de não responder. Se ele quiser virar pra gente e dizer, não vou responder essa pergunta, a próxima, é o direito dele. Mas só essa atitude...
Pelo amor de Deus, viu?
E o que a gente observa de vez em quando, no dia a dia do clube, pelo menos depois dessa derrota do Criciúma, já estava um pouco estranho. Conseguiu vencer lá contra o Vila Nova, depois da derrota do Criciúma, o clima ficou bem mais pesado, você nota que... As pessoas não estão tão tranquilas, que geralmente o jogador, quando tá, o clima tá bom, mesmo quando perdia, eu cobri o clube ano passado, às vezes vinha Júlio César, João Ananias, Gaston para a coletiva, mesmo depois da derrota, mas o pessoal tava confiante quando chegasse em casa, ia conseguir reverter, era sempre essa palavra, Gaston, mesmo cara que toda a coletiva sempre solta alguma brincadeira. Essa semana, logo após a derrota, não, isso, não teve isso. Estava bem, bem mais sério, bem mais compenetrado. É, Galo já tinha dado sinais que ia mexer na equipe. Ele tinha elogiado o Rainer na coletiva, só que ele não esperava que o Rainer fosse estrear como meia, como ponta, né? É, Rodrigo Souza também voltou, e assim, parece que há algum problema interno. O que é, todo mundo vai...
Justificou o Júlio César,
não? Não, não. Tanto é porque que aconteceu, João. O último treino aqui no Recife foi fechado. A gente não teve acesso.
Sim,
é verdade. E o Náutico faz uma coisa que outros clubes, acho que daqui também fazem, que é pra mim a coisa, me desculpe o termo, é patética, porque é não disponibilizar a lista de relacionados. Certo? Meu amigo, o time viajou, tem 18 jogadores. Ah, não, para esconder o jogo do adversário. Meu amigo, veja só, não vai esconder muita coisa não, porque a coisa mais fácil do mundo é quando o time chegou na cidade, descobriu onde o time está, pedir a lista de pessoas que estão hospedadas.
É uma besteira também. Não,
é uma besteira.
Não divulgar a lista.
Todo grande, João,
divulgar o time e tudo também, Mário.
Todo grande clube do mundo, não estou dizendo do Brasil não, divulga a lista de relacionados, pô. O Barcelona vai fazer uma coisa que o Barcelona sempre faz. O Barcelona posta fotos da viagem, porque a galera vai lá acessar, ver os caras viajando com aquela camisinha, que é sempre camisa social jeans. Lista de lesionados. Meu amigo, na NBA, na NFL, na MLB, não sei se na MLS também, o pessoal é obrigado a divulgar a lista de lesionados, dizer qual é a lesão. E ainda tem um tipo de classificação lá, que é provável, questionável e duvidoso. Que isso dá uma ideia da chance do cara jogar. E se for descoberto que o time está mentindo, certo? O time é punido, é multado. E aqui no Brasil a gente teve um caso agora que recentemente, por exemplo, Rodney Wallace, era dúvida para o jogo de domingo. O cara está 3 jogos fora já, mas enfim, são coisas que só acontecem aqui no futebol pernambucano e a maioria das vezes no Náutico.
Essa questão de deixar relacionado não divulgar é besteira, mas assim, deixando claro que não é só o Náutico.
Não é só o Náutico.
Eu ia fazer a seguinte pergunta a vocês. Eu sou, inclusive, defensor de treino secreto, tá? A gente, em um podcast qualquer, a gente conversa sobre isso. Mas, assim, essa questão de lista, de relacionado, acho que essa prática começou, sei lá, 2 anos atrás, mais ou menos, né? Especialmente quando os clubes jogam fora. O desempenho das equipes, a pontuação das equipes, melhorou quanto depois disso?
Nada,
né? Se a gente for pegar... Qual era o desempenho, qual era o somatório de pontuação, de aproveitamento das equipes antes, quando divulgavam essa relação, e qual passou a ser depois que eles começaram a esconder? Vai haver um acréscimo grande, vai?
Esse é um debate para o podcast mesmo, mas assim, eu não sei responder isso, mas eu também tô, assim, Cabral, tu não está sozinho nessa não. Acho que todo mundo do podcast defende treino secreto. Eu não tenho
Fica
nada
à vontade. Treino secreto. Também não.
Inclusive, eu acho, eu como treinador, eu faria muito treino secreto, assim, eu não faria todos, não sei, mas assim, para jogo importante, e jogo onde há dúvida de um jogador ou outro, o jogador tá voltando de lesão, pronto, um exemplo, o Sport em Santa Cruz, receito pela Sul-Americana, não sabia como é que tava Diego Souza, não sabia, fecha o treino, não tem que dar, aí eu sou completamente a favor do treino fechado.
Eu sou a favor do treino fechado, inclusive, porque assim, eu percebo... virtudes nisso. Eu percebo coisas que chegam para acrescentar ao elenco, para ajudar o elenco. Não divulgar a relação, eu não consigo achar nada.
Exatamente. A questão de treino secreto é mais, às vezes não é nem para mudar time. Às vezes é para você ter um ambiente só de vocês, onde você pode cobrar mais um jogador, você pode posicionar mais, você pro treinador pode dar um grito mais.
Fique à vontade aí.
Tem mais tranquilidade para trabalhar. Treino secreto, zero bronca. Pode, por mim, pode ser todos os treinos secretos. Tem bronca não. Agora, questão da relação.
Só para ressaltar mais uma vez, até o que o João já falou aí, né, ressaltar também que, de fato, não é só o Náutico, então não é uma crítica só ao Náutico especificamente, mas aos 3 clubes de Recife que têm feito isso ultimamente. Né?
Agora, ô Rafa, tu vai acabar o programa já ou não?
Não, vocês fiquem à vontade. Eu só dizendo mais uma coisa, que Galo, quando chegou aqui, todo treino era secreto. Ok. Depois do jogo, acho que foi contra o Vila Nova. Não, Vila Nova não, contra o Goiás, na Serra Dourada. João Vitor da Rádio Jornal foi entrevistar Galo e disse a escalação todinha. Aí Galo até riu. Você riu assim, mas você notou que ele ficou meio chateado. Ele fez, eu vou rever minha questão de treino fechado, porque você já sabe a escalação. Toda vez que você descobre a escalação. Ou seja, tem alguma fonte lá. E o que aconteceu? A partir disso, o Galo abriu o treino, fecha uma vez por semana, que eu entendo perfeitamente, mas a gente viu um pouco o modo dele trabalhar. Que ele para o treino, chama atenção, dá esporro quando é necessário, tenta posicionar o time, mas não tá rendendo, né?
O que eu ia perguntar era o seguinte, Rafa. Caso Galo venha a ser demitido, porque existe essa possibilidade, ninguém tá inventando a roda aqui, não. Assim, como chega no momento, nesse ponto, é porque pode não vir a ser demitido, mas que existe uma pressão para ele ser demitido, existe. E também eu acho o seguinte, que quando chega nesse momento, a diretoria do Náutico dá duas uma, ou dá uma coletiva, ou aparece e diz assim, Galo é nosso treinador, aconteça o que acontecer, até a final da Série B, para dar uma tranquilizada, ou não adianta ficar nesse, eu já falei isso várias vezes, não adianta ficar assim, não, vamos esperar o próximo jogo, vamos esperar o próximo jogo. E isso aí é uma sentença de morte que você vai adiando só, uma hora vai chegar. Então assim, se você não tem segurança no trabalho, e vai esperar o próximo jogo, demita logo e começa um novo trabalho. Porque o diretor do Náutico fecha com o Galo, nosso treinador é Galo, até o final da Série B, e deixa isso bem claro, ou, se tá na dúvida, eu defendo, se toma uma posição rápida, porque ficar adiando, você vai estar perdendo tempo de trabalho.
Assim, João, eu acho que não tem essa... Eles não vão aparecer para falar isso, porque o que eu sinto, quando eu converso com os diretores, é que não há essa dúvida. Entendeu? Esse é o grande problema. Ele não, eu não sinto ele com essa dúvida, Cabral.
Eu conversei com uma pessoa bem ligada à direção do Náutico, e o que eu fiquei sabendo foi que, assim, uma parte da diretoria já tem defendido um pouco mais de veemência a saída do Galo. Isso inclusive antes do jogo do Sampaio Corrêa. E depois da partida dentro do Sampaio, começaram a defender até mais efusivamente isso. Mas assim, é uma parte menor. As pessoas que têm mais poder, ou a maioria, ainda acreditavam muito no Galo e defendiam muito o Galo. Então, o que eu imagino que está acontecendo desde o final da partida é que está havendo, de alguma forma, um embate. Não um embate ruim, mas um embate de discussão mesmo entre essas pessoas, aqueles que defendiam já a saída, agora com mais argumentos, os outros mais enfraquecidos em relação ao poder de argumentação. Então, assim, eu acho que há uma possibilidade grande do Galo sair. De repente, alguém está ouvindo a gente aqui no final do ano e está dizendo, que idiota, o Galo continuou e o Náutico subiu. Mas, assim, nesse instante, eu acho que a possibilidade é grande dele de fato ser demitido. Chegou-se a se especular a questão do Gilson Kleina, mas que eu vi agora há pouco, antes da gente começar, é que o Kleina de fato acertou com o Goiás, né, porque havia saído horas depois do jogo do Náutico que ele tinha tido uma reviravolta, que ele não acertaria mais com o Goiás, mas um pouco antes da gente começar a gravar, a imprensa de Goiás já dizia que ele tinha acertado com o Goiás mesmo, tinha sido a reviravolta da reviravolta. Então, assim, não sei exatamente se o Náutico vai demitir o Galo, mas que, de fato, já tem muita gente com força dentro da diretoria que defende essa demissão, tem. Né? Então, e assim, o pior disso tudo é que eu não sei se vai ser o suficiente para o Náutico subir. Não sei. Porque se a gente for imaginar, se o Náutico precisa de, no mínimo, 62 pontos para subir, se a gente for imaginar que o número vai ser 62, o Náutico precisa dobrar a pontuação dele. O Náutico fez 31 pontos em 23 jogos. Será que ele consegue fazer 31 em 15 jogos? Com 8 partidas a menos. Será que ele consegue fazer a mesma pontuação? É difícil imaginar isso.
É difícil. Eu acho que a situação do Náutico se complicou muito. Essa derrota do Sampaio Corrêa é ponto perdido que não volta. Né? Vender por lanterna, seja onde for, é ponto perdido que não volta. Porque tem jogo que você pontua e você perde o jogo em casa, aí ganha fora, você reloca esses pontos. Né? Faz essa matemática aí. Mas esse tipo de ponto perdido para o Sampaio Corrêa é ponto que não volta. Isso aí são três perdidos mesmo. Então, assim, a situação do Náutico está muito complicada pela questão matemática, mas ainda dá. Só que para dar, para chegar, o Náutico precisa de uma arrancada. E por isso que, assim, eu acho que essa arrancada não vem com o trabalho de Galo. Não vem mais com o trabalho de Galo. Até porque a questão de taticamente, de montagem de time, ele não conseguiu. O trabalho dele, como o Cabral bem falou aqui, é ruim. Eu não acho que ele vai conseguir com o Galo. Talvez uma mudança de treinador, uma chegada de um outro pensamento, uma outra filosofia, talvez aconteça. Já aconteceu no futebol casos que deram certo, casos que não deram certo. Mas eu acho que é a hora do Náutico arriscar. Eu acho que o Náutico, se o Náutico quer alguma coisa diferente, o Náutico não pode ficar na mesmice. Eu acho que o Náutico chegou a hora de arriscar. E arriscar, você pode se dar muito bem, pode quebrar a cara. Mas é momento de jogar o jogo. É jogo de pôquer. Ou all-in. A diretoria do Náutico, se quiser, eu tenho o telefone aí para passar. Eu tenho o telefone de Givanito. Se quiser, eu passo.
Acho que a gente pode até se aprofundar mais no podcast sobre esse assunto, que a gente vai gravar na segunda-feira. Pode ser que tenha alguma mudança daqui para lá, ou pode ser também que o podcast de uma hora para outra fique velho. Mas Galo, logo após a partida, falou que treinador do Brasil vive de resultados. Isso é uma tônica sobre o brasileiro e para mim é muito errado. Eu, de certo modo, concordo com ele. Acho que quem começa o trabalho tem que terminar, certo? E vale lembrar que ano passado o Náutico trocou de treinador na 25ª rodada. Dalpozo assumiu o Náutico no dia 12 de setembro contra o América Mineiro, uma parte que foi uma derrota lá no Independência. E depois conseguiu ter uma boa reação e o Náutico ficou a 2 pontos. Quem já falou isso aqui várias vezes, que a gente acredita que os 2 pontos que faltaram foram aquela partida contra o CRB. E lembrando que o Náutico, com o fim dessa rodada, que só falta, que vai ter um jogo entre Ceará e Avaí ainda, o Náutico ocupa agora, continuou na 8ª posição, né, e está a 7 pontos do G4 nesse momento. Bom, vamos ver o que acontece nos próximos jogos. E a gente se encontra no podcast.
A própria mudança, Rafa, você lembrou bem, a própria mudança do Náutico no passado, quando saiu o Lisca, atrasado, na minha ponto de vista, atrasado, o Lisca devia ter saído antes no jogo contra o Luverdense, foi o que eu falei aqui no programa. Aquela mudança para vir Dalpozo, aconteceu isso. Veio, mudou a filosofia, mudou o jeito de trabalhar e deu certo, faltou 2 pontos. Não chegou, não deu, assim, não conseguiu o objetivo, mas o Náutico viveu o campeonato até o fim e podia ter, podia muito bem ter conseguido acesso. Você lembrou do jogo do CRB e tal, teve outro jogo, mas assim, aí o CRB foi mais marcante. Faltou o último grãozinho ali, mas o Náutico viveu. Então, assim, foi uma mudança que deu certo. Uma outra mudança agora pode dar certo também.
Cabral, mais alguma coisa?
Não, vou falar só sobre a questão do Rainer, porque a gente, no outro telecast nosso, que a gente falou sobre as estreias, né? Não acho que tenha sido interessante a estreia do Rainer, não acho que tenha sido boa. Não dá para queimar o jogador, evidentemente, por conta disso, mas ele não conseguiu, nesse primeiro instante, né, jogou apenas um tempo, não conseguiu fazer aquilo que imaginava-se que ele poderia fazer. O Galo colocou 2 laterais, né, pelo lado, Joás e ele, e o Náutico teve dificuldades de marcar o Pimentinha quando ele foi para o lado esquerdo, piorou quando ele saiu, é verdade, até que o Náutico passou a ter uma proposta de jogo um pouco diferente, então perdeu em termos de marcação, e por isso o Pimentinha cresceu ainda mais no segundo tempo, mas ele não conseguiu ir bem. Mas, repito, ainda no primeiro instante, ainda primeiro jogo, apenas 45 minutos, mas para falar sobre a estreia dele, ele não, acabou não conseguindo ser muito boa, não. E, como disse o João, ficou comprovado, né, que o Vinícius ter ficado no banco de reserva na partida passada realmente foi algo, assim, inexplicável, né?
Bom, pessoal, a gente vai chegando ao final desse telecast. A gente se encontra segunda-feira no podcast 45 minutos. Quem estiver escutando domingo, bom domingo. Quem estiver escutando na segunda, até logo mais. Cabral Neto, João de Andrade, muito obrigado. Até a próxima.
Abraço.
Um abraço, companheiro. Valeu.